Vamos falar sobre SBPC.
Sobre as eleições, pelo que eu entendi, o senhor está se candidatando para secretário regional, não
é isso? Isso. Sou eu, Nelson Preto, professor aqui da Faculdade de Educação da UFBA, o professor Alberto Brum, que é professor do Instituto de Física e que é o atual secretário regional, é candidato na chapa secretário adjunto, e o professor Edilson Moradilho, candidato a tesoureiro.
Isso, o que eu queria entender, como funciona essa secretaria, porque pelo que eu vi no mapinha no site da SBPC, são eleitos por região. Santo São Paulo, que está lá, Marquinhos, da sede, e a região Nordeste está toda de uma cor, Norte de uma cor.
Isso.
Então, cada estado tem autonomia, ou um vai falar para o Nordeste?
Não. Nem tem autonomia. Na verdade, eu participei do início das discussões já há muito tempo atrás, nem me lembro exatamente quando foi que começou-se com essa história das secretarias regionais. Não existiam secretarias regionais na SBPC. Ela nasce posteriormente com a expansão da própria associação. Ela foi criada na década de 40, né, por um grupo de cientistas paulistas, muito fortemente vinculado à Universidade de São Paulo, e a partir daí se expandiu como uma grande sociedade, seguindo o modelo da sociedade americana para o desenvolvimento da ciência. E a partir disso, com o crescimento da sociedade, se percebeu a importância de ampliar a participação dos sócios através das regionais, criando-se secretaria regionais. Então, cada estado tem uma secretaria regional, mas poderia até ter mais de um. Na verdade, o que se quer é ter um braço da SBPC dentro de cada estado. E isso pode ter apenas um secretário regional, ou pode se criar toda uma infraestrutura um pouco maior, um conselho e tudo mais. Nós aqui temos três pessoas na Bahia, que representa a Bahia.
Né? Todos os estados têm representantes do Nordeste?
Não sei te dizer, acho que sim. Não.
Tem que ser Ceará.
Alguns estados não têm secretaria regional, porque depende muito do nível de organização dos cientistas, dos professores.
Tem sócios, é diferente. Tem gente lá no Piauí,
não. Todo mundo tem sócios como todo mundo foi. Né? Agora, quando se constitui uma secretaria regional, os sócios, digamos assim, fazem parte dessa secretaria regional. Então, esses sócios, tendo uma secretaria regional, têm mais um nível de representação no conjunto da sociedade. Porque se eu sou um sócio que participo, associado de um estado que não tem secretaria regional, eu sou representado lá pelas assembleias, que acontecem nas reuniões anuais, e por aqueles que eu elegi para compor o conselho e a diretoria. Se eu sou de um estado que tem uma secretaria regional, os secretários regionais têm participação nas assembleias também, nas reuniões da diretoria, enfim, tem um nível de vínculo, digamos assim, político, né, de participação política nas decisões da sociedade. Então, quanto mais fortalecida uma secretaria regional, maior o peso dela nas definições dos rumos da SBPC nacional. Então, claro, um estado que tem secretaria regional tem os seus associados. Vamos ser mais precisos, um estado que tem uma secretaria regional atuante, seus associados daquele estado terão mais peso e mais presença política dentro das decisões da SBPC.
Na prática, essa secretaria, ela debate políticas públicas.
Políticas públicas, essencialmente políticas públicas de ciência, tecnologia, educação.
Agora, inovação.
Inovação. E também todo um lado, que eu acho que é um lado bastante importante, de democratização do conhecimento, quer dizer, que seria a chamada da divulgação científica. Então, essa é talvez uma das tarefas mais fortes dentro de uma secretaria regional, é fazer um trabalho de consolidar a formação científica da juventude naquele estado. Que com isso você fortalece a participação política desses futuros associados na SBPC. E, claro, um papel extremamente importante que a SBPC na Bahia já desempenhou e a gente quer continuar a fazer, é na luta pelas políticas públicas de ciência, tecnologia e educação no estado. Então a SBPC teve um papel marcante e a Secretaria Regional, mais marcante ainda, na consolidação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB. Então, foi uma luta muito grande que os colegas, e eu também participei, mas não como nenhum caso, mas que os colegas tiveram nessa luta para a consolidação da Secretaria da FAPESP.
Então a FAPESP é posterior à criação da Secretaria Regional, caso a gente fala para
isso. Sim.
E a entidade regional tem participação
na luta política, claro, na luta política e na pressão ao governo. Quer dizer, foi um trabalho duro e que tem que continuar, porque nós temos que ter a fundação com mais autonomia, temos que ter a FAPESP, além de mais autonomia, consolidada como uma fundação com recursos garantidos constitucionalmente, como são em outras cidades, particularmente em São Paulo, com mais recursos. A Secretaria Regional tem que estar atenta a isso, quer dizer, nós temos que estar, e esse vai ser uma das primeiras ações que a gente tem em mente, é uma pressão para a consolidação do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que existe, mas não está implementado.
Essa autonomia que o senhor fala da FAPES, como se dá? Porque é uma entidade que recebe recursos do governo estadual.
Sim.
E está atrelada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Muda secretário e também muda algumas coisas na política interna da FAPES.
Não deveria ser assim.
Como viria essa autonomia?
Não deveria ser assim.
Viria recursos?
Como são, por exemplo, as universidades federais, como são as universidades estaduais paulistas, e como é a FAPESP. Quer dizer, você tem uma definição constitucional do orçamento que vai para ciência, tecnologia e inovação, você tem uma definição de que orçamento vai para a Secretaria, para a Fundação de Apoio à Pesquisa, e a partir daí você trabalha com uma consolidação dos processos democráticos para a escolha de dirigentes dessas fundações, do diretor científico, do diretor geral, de tal forma que o vínculo com o governo do Estado seja o menos forte possível do ponto de vista da indicação política e o mais forte possível na busca de consolidação de políticas de ciência, tecnologia e inovação. Esse é um avanço democrático. Você tem uma... É o mesmo que nós temos que lutar, e é essa luta que a SPPC regional também vai encampar, para a questão do IRDEP, que agora sai da Secretaria de Cultura e vai para a Secretaria de Comunicação, e o que nós temos que vislumbrar na frente é que ele se constitua como um ente público, uma televisão e um rádio público, não um rádio estatal.
Como se dá as eleições para eleger um secretário regional?
Bom, o secretário regional é indicado por um conjunto de 10 sócios, é o primeiro momento, aí ele se candidata, a partir daí ele é candidatável, né? Ele vira, então é feita a inscrição desse candidato, indicado dessa chapa, indicado por 10 sócios, no mínimo 10 sócios, e a partir daí isso entra no processo eleitoral da SPPC como um todo, que é um processo todo eletrônico. Tem uma cabine eletrônica feita numa página web do site da SPPC, e os sócios que estão em dias na SPPC, que estavam em dias até o dia 15 de março, têm direito a votar. Então votam todos os sócios do Brasil para o conselho da SPPC e para a diretoria da SPPC, e todos os sócios em dia na região da Secretaria Regional, para a Secretaria Regional. Esse processo já está aberto e vai até o dia, me parece que é 1º de julho.
Para ser sócio, você precisa ser,
Da área acadêmica, ou tem sócio institucional, tem sócio pesquisador e tem sócio estudante também, professor do ensino médio. Então, esse foi um avanço que foi feito nas gestões anteriores, no sentido de ampliar a participação de jovens professores, jovens cientistas e estudantes, de tal forma ter uma SPPC que cumpra um espectro maior, desde do jovem estudante com desejo de ver o progresso da ciência, até o pesquisador de alto nível, de assuntos muito específicos e particulares da ciência.